Cidade Patrulha. A 89 FM apura o que acontece nas cidades, no setor policial, nas estradas, com a credibilidade do jornalismo de rádio que você já conhece. O resumo das ocorrências no final do dia com o repórter das ruas, Israel Salles. Cidade Patrulha. Agora na Cidade FM.
Cinco horas 31 minutos, boa tarde. Cheio de vontade de trabalhar e cheio de gripe também, estamos chegando para o Cidade Patrulha desta segunda-feira, hoje 22 de julho de 2024. E no Cidade Patrulha de hoje, duas pessoas foram baleadas no sábado no distrito de Santa Luzia, em Caratinga. Autores ainda são procurados pela polícia. Jovem de 20 anos é preso com arma de fogo e munições no bairro Doutor Eduardo, em Caratinga. Acidente envolvendo duas carretas e um caminhão deixa duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira entre Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste. Condutor com mandado de prisão em aberto é preso após dar um cavalo de pau e fugir da abordagem policial em Bom Jesus do Galho. Após perseguição, ele foi preso em Caratinga com droga e sintomas de embriaguez. Radares fixos administrados pela Eco Rio Minas começam a funcionar nesta segunda-feira. Aliás, começaram a funcionar nesta segunda-feira. Fogo em pastagem ameaça duas residências em Ubaporanga. Cerca de 2 hectares foram destruídos pelo fogo. 7 pessoas são presas durante a Operação Ímpetus em Ipatinga. Alvos têm envolvimento com tráfico de drogas e vários homicídios no bairro Planalto. Mulher joga álcool no namorado e depois ateia fogo. Segundo ela, o homem teria tentado enforcá-la. Estas e outras notícias e muito mais daqui a pouquinho, a partir de agora, no Cidade Patrulha.
Cidade Patrulha nas estradas.
Cinco horas e 33 minutos da manhã desta segunda-feira, um grave acidente foi registrado na BR-116 entre Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste. Um caminhão carregado com produtos de cosméticos e higiene pessoal se chocou com um caminhão baú que havia acabado de sair da Seasa de Caratinga com destino à cidade de Manhumirim. Antes de bater contra o caminhão baú, a carreta que causou o acidente havia esbarrado na lateral de uma carreta tanque, provocando danos materiais. O motorista da carreta ficou preso entre as ferragens e foi socorrido com ferimentos considerados graves pela equipe do SAMU e conduzido ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. O ajudante do caminhão baú também precisou de socorro, mas sem gravidade. Em entrevista ao repórter Lucas Vieira da TV Supercanal, o motorista do caminhão baú, que seguia para a cidade de Manhumirim, Josué da Silva, ainda assustado com o ocorrido, deu detalhes de como foi o acidente.
Quando bateu de frente, eu tirei o caminhão e bateu no baú. Só que pegou um pouco na gabine, graças a Deus, Deus deu livramento. Eu tô até nervoso agora de estar dando depoimento, mas Deus me abençoou que nós saiu sem ferimentos graves. O motorista da carreta teve um corte profundo nas costas e meu ajudante, ele reclamou muitas dores nas costelas. Eu passei um aperto e vi a morte na minha frente.
É, infelizmente, mais um acidente aqui na nossa região, né? Ultimamente, sempre nos finais de semana, início de semana, sempre tem sido constantes esses acidentes. O condutor da carreta que sofreu, da carreta tanque, né? Sofreu apenas alguns ferimentos leves, não precisou nem de socorro. Bom, e o condutor de um veículo Corolla foi preso após fugir da polícia militar na madrugada de domingo lá em Bom Jesus do Galho. E a ocorrência teve início quando uma equipe policial que estava em patrulhamento preventivo lá em Bom Jesus do Galho avistou o veículo realizando uma manobra de marcha ré nas proximidades do hospital da cidade. Em uma tentativa de evitar a abordagem, o condutor executou uma manobra conhecida aí como cavalo de pau e em seguida fugiu pela MG-329 em direção a Caratinga. Uma perseguição foi iniciada pela equipe de Bom Jesus do Galho, que comunicou via rádio a placa do veículo, possibilitando a identificação do condutor. A partir deste ponto, uma operação de cerco e bloqueio foi montada em 4 pontos estratégicos ao longo da rodovia, na tentativa de interceptar este infrator. Contudo, ele conseguiu furar todos os pontos. Após o condutor fugir pelas ruas do bairro dos bairros Santo Antônio e Alvorada, o motorista e a passageira abandonaram o carro próximo à sua residência, mas uma equipe policial já aguardava no local e conseguiu fazer a abordagem. Durante busca pessoal, foi encontrado um maço contendo 11 cigarros de maconha no bolso do condutor e no interior do carro foi encontrada uma porção de LSD. De acordo com a PM, foi oferecida ao condutor a oportunidade de realizar o teste do etilômetro devido aos sinais de embriaguez visíveis, porém ele não estava em condições de fazer o exame. O indivíduo já era procurado por um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi preso por embriaguez ao volante, além do mandado de prisão em aberto, uso e consumo de drogas e direção perigosa. O veículo Corolla foi removido para o pátio credenciado. E um fato triste, as equipes da SAB fechou, é porque tinha saído uma notícia para outra aqui, então tá aí, o cara foi preso todo enrolado, mandado de prisão em aberto, drogas e ainda dirigindo bêbado ao volante, causando perigo para as pessoas. 5h37, olha, atenção, hein? Você que transita aí pela rodovia BR-116, a partir de hoje, né? Já começaram a funcionar, já entraram em funcionamento os 9 radares fixos administrados pela EcoRio Minas, instalados nos trechos da BR-116 em Caratinga, em Apim, Governador Valadares, numa extensão de 110 quilômetros. Segundo a concessionária, ao todo, são 95 radares que entraram em operação nesta segunda-feira. Os equipamentos estão localizados ao longo das BR-116, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e também BR-493 e 465 no Rio de Janeiro. Nos trechos administrados pela EcoRio Minas, foram implantados dois tipos de equipamentos, redutores e controladores de velocidade, que respectivamente reduzem e mantêm a velocidade. Os pontos de instalação foram definidos pela Polícia Rodoviária Federal, baseado em alguns critérios como o número de faixas de rolamento, traçado da via e índice de acidentes. Então toda atenção é pouca aí para quem anda pela rodovia BR-116. Os radares fixos começaram a funcionar nesta segunda-feira. 5h39, e ainda hoje aqui no Cidade Patrulha, duas pessoas foram baleadas no sábado lá no distrito de Santa Luzia, em Caratinga. Autores ainda são procurados pela polícia. Também um jovem de 29 anos foi preso com arma de fogo e munições lá no bairro Doutor Eduardo, aqui em Caratinga. Também 7 pessoas foram presas durante a Operação Ímpetus lá em Patinga. Alvos têm envolvimento com tráfico de drogas e vários homicídios lá no bairro Planalto. E daqui a pouco, no próximo bloco, mulher joga álcool no namorado e depois ateia fogo. Segundo ela, o namorado, né, o homem, teria tentado enforcá-la. Isto mesmo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com Cidade Patrulha trazendo estas e outras informações.
Cidade Patrulha, volta já. Caratinga, prepare-se para um novo padrão de vida. No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. O investimento certo para o seu futuro, com condições especiais e uma localização privilegiada. Marque na sua agenda, 31 de julho. Não perca a chance de fazer parte do bairro mais comentado e valorizado da cidade. Consulte seu corretor e garanta já o seu lote. Jardim IP, onde a vida floresce. Realização, Carvalho Negócios Imobiliários.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Sim, Botelho! Então venha logo para a Sema Eletrificações. Porque a Sema, Botini, a Sema tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a Sema é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro no Jucão tem, baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem, troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais, condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Israel Salles, o repórter das ruas.
Cinco horas 41 minutos, de volta com Cidade em Patrulha. Olha, neste domingo, os bombeiros militares aqui de Caratinga tiveram muito trabalho para combater as chamas de um incêndio em uma área de pastagem lá na cidade de Ubaporanga. Eles foram acionados via 193. Para atendimento de uma ocorrência envolvendo incêndio em lote vago, ameaçando residências na cidade de Ubaporanga. Mas quando eles chegaram lá no local, se depararam com uma grande área de pastagem em chamas. Foi montada uma linha direta para combater um foco que ameaçava uma residência, que tinha vários pneus que serviam como sustentação para o aterro. Debelado este primeiro foco, os bombeiros desmontaram os equipamentos e foram para o segundo ponto, onde outra residência também estava sendo ameaçada pelas chamas. E novamente foi necessário criar ali uma linha direta, e desta vez com 3 lances de mangueiras. Posteriormente, eles foram para uma área mais distante, onde finalizaram o combate. Nesta última região aí, havia uma residência ameaçada por estar ao lado de uma vegetação muito alta e que certamente seria consumida pelas chamas. Foi necessária a utilização de aproximadamente 4 mil litros de água. Uma área de aproximadamente 2 hectares foi queimada, porém nenhum bem móvel ou imóvel foi danificado ou perdido. Não houve nenhuma alteração durante os trabalhos. Essa questão do fogo, infelizmente, nessa época tem sido muito comum. Aí você imagina eu aqui gripado do jeito que eu tô, essa gripe alérgica com essa fumaça de queimada, difícil de ficar curado, viu? Mas Deus vai abençoar que eu vou ficar curado. Pessoal, não vamos colocar fogo não, gente. Às vezes você vai botar fogo num bichozinho no seu quintal, o fogo se espalha pro quintal do outro, para uma pastagem, para uma floresta, enfim. Vamos evitar colocar fogo, vamos tentar resolver de uma outra forma, sem precisar fazer queimadas, tá bom? 5h43, olha esse caso aqui lá em Valadares, gente. Uma mulher de 30 anos, ela jogou álcool e ateou fogo no namorado de 34 anos. O fato ocorreu ontem lá em Valadares. A ação da mulher aconteceu após o homem tentar enforcá-la. Vamos trazer aqui no Cidade Patrulha o repórter Sávio Scarabelli. Ele tem mais informações sobre esse fato.
Militar prendeu uma mulher de 29 anos que ateou fogo no namorado de 33 anos. O caso foi registrado nesse domingo no bairro São Raimundo, em Governador Valadares. Conforme a polícia, o homem teria tentado enforcar a jovem momentos antes de ter o corpo incendiado. Conforme a polícia, a jovem está grávida de 9 semanas. O casal está junto há 4 meses. No último sábado, o homem teria ido até o apartamento dela com papelotes de cocaína e cerveja. Após consumirem o material, os dois teriam ido para a casa de uma amiga, onde continuaram fazendo uso de bebida alcoólica. Já na madrugada de domingo, de volta ao apartamento da jovem, o homem não teria aceitado ir embora do imóvel. O casal teria discutido até que o homem tentou enforcar a moça. Segundo a polícia, a jovem esperou que ele virasse de costas para jogar uma garrafa de álcool contra ele e acender um isqueiro, provocando um incêndio no corpo do homem. Na tentativa de apagar as chamas, o homem se deitou no chão. A moça teria usado um balde com água para conter o fogo e pedido a ajuda dos 3 filhos que estavam dormindo para conter as chamas. O SAMU foi acionado e levou o homem até o hospital de Valadares em estado grave. Ele precisou ser sedado. A PM disse que os filhos da jovem foram entregues ao pai deles. A moça foi presa e levada para a delegacia. O apartamento da jovem foi periciado pela Polícia Civil e o caso segue em investigação. Do leste de Minas, repórter Sávio Scarabelli.
Obrigado aí ao repórter Sávio Scarabelli trazendo essa notícia triste, né? Briga de casal aí, infelizmente, 4 meses juntos e já uma situação como essa, né? Sinal de que não é para ficar junto, né? Infelizmente. Bom, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai trazer aqui 2 pessoas foram baleadas no sábado lá no distrito de Santa Luzia, em Caratinga. Autores ainda são procurados pela polícia. Também jovem de 20 anos, preso com arma de fogo e munições no bairro Doutor Eduardo, aqui em Caratinga. E teve a operação lá no Vale do Aço também, em 7 pessoas foram presas durante a operação Ímpetus, em Patinga. Os alvos têm envolvimento com tráfico de drogas e vários homicídios no bairro Planalto. Inclusive, o motivo dessa operação aqui, você já ouviu muitas vezes aqui no Cidade Patrulha, em pouco tempo de Cidade Patrulha, a gente já falou muito sobre esses crimes que acabaram causando essa investigação, essa operação nesse final de semana lá em Patinga. Daqui a pouquinho a gente volta. 5:46.
Cidade Patrulha, volta já.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Prepare-se, Caratinga! O lançamento mais esperado do ano está chegando. No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. O bairro planejado com infraestrutura completa, áreas verdes e condições de pagamento facilitadas. Garanta seu lote no melhor bairro da cidade. Não perca essa oportunidade única. Dia 31 de julho, o futuro começa no Jardim IP. Mais informações com seu corretor ou nas principais imobiliárias de Caratinga. Jardim IP, onde a vida floresce. Realização Carvalho Negócios Imobiliários.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800-829-6000.
É polícia, é notícia, tá no Cidade Patrulha.
Cinco horas 5:48 e a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio aí de uma ação conjunta entre a Delegacia de Homicídios de Ipatinga e a Polícia Militar de Minas Gerais, deflagrou na última sexta-feira a Operação Ímpetus, em resposta à conclusão de um inquérito policial instaurado para apurar os crimes denominados Chacina do Planalto, ocorridos no dia 24 de maio deste ano, no bairro Planalto, em Ipatinga. O crime em questão foi o duplo homicídio e um homicídio tentado contra indivíduos pertencentes a uma facção criminosa de Governador Valadares, que emitiram uma carta impressa à população do bairro Planalto, informando a nova gerência do tráfico de drogas e um novo comando organizado dessa facção criminosa, tentando intimidar toda a população com ordens de silêncio. Em entrevista coletiva à imprensa, o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Ipatinga, Marcelo Franco Marino, falou sobre esta operação, que foi um sucesso.
Eles foram presos na data de hoje, prisões preventivas decretadas pelo Poder Judiciário. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Judiciário, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que se sensibilizaram com as nossas representações, né, diante da gravidade do fato. E hoje nós fizemos a operação a Ímpetus com o objetivo de cumprir 7 mandados de prisão preventiva desses indivíduos, né, associados para o tráfico de drogas e autores dessa chacina, além de outros homicídios que eles praticaram. E conseguimos êxito em prender todos. Então cumprimos aí 7 mandados de prisão preventiva, cumprimos 7 mandados de busca e apreensão. Eu quero ressaltar aqui a operação conjunta com a Polícia Militar. Então, Polícia Civil, Polícia Militar, irmanadas, né, defendendo a sociedade mineira, combatendo o crime e trazendo de volta a sensação de segurança para a população de Patinga.
E de acordo com o delegado, as duas vítimas do homicídio são de Governador Valadares e foram mortas porque queriam assumir o tráfico de drogas lá no bairro Planalto, inclusive espalhando essa carta aos moradores, avisando que estariam tomando posse do tráfico no bairro.
A carta que foi divulgada no blog da Renata, que teve, né, bastante comentário nas redes sociais, ela foi feita pelos que morreram, pelos indivíduos que morreram, que também eram traficantes, vieram de Governador Valadares com a intenção de tomar os pontos de tráfico de drogas no bairro Planalto. Então eles fizeram essa carta, né, anunciando uma nova gerência do local, né, do crime no local, do crime organizado, e por conta da carta eles morreram.
Capitão Luiz Carlos Oliveira Dias, do 14º Batalhão, comentou sobre a Operação Ímpetos e diz que a Polícia Militar e a Polícia Civil sempre trabalhou em conjunto e que desde o aparecimento da carta e o aumento da criminalidade lá no bairro Planalto, a PM reforçou a segurança, tanto no bairro Planalto quanto em outros bairros da cidade de Ipatinga.
É bom a gente ressaltar que essa integração não foi só para essa operação, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar trabalham conjuntamente todos os dias, a gente passa informações para as equipes, para investigações. A Polícia Militar, desde o fato desse duplo homicídio, a gente tem feito ocupação no bairro Planalto para proporcionar essa sensação de segurança para a comunidade local. Então essa ocupação ela vai continuar justamente para proporcionar isso. Então assim, não só no bairro Planalto, insta citar isso, e nos diversos bairros da cidade de Ipatinga, a Polícia Militar está em todos eles. É importante ressaltar a comunidade nesse processo, que a população de Ipatinga também colabora com o nosso trabalho, denunciando esse tipo de fato, né? Indivíduos de Valadares tentando se instalar na cidade de Ipatinga, e para a gente receber essas informações e darmos a devida resposta como foi dada para esse fato.
Esse duplo homicídio e esse homicídio tentado aí que a gente falou lá no início, que motivou toda essa operação, essa investigação, vocês devem lembrar bem, a gente falou isso aqui. Eu acho que nem o Cidade Patrulha ainda estava no ar, não estava, foi lá em maio. É um fato que repercutiu muito o trânsito da 381 na saída de Ipatinga ali para Valadares. Essa abordagem foi já no finalzinho da tarde de um domingo. E o trânsito ficou impedido até por volta de 10h20, 10h30 da noite. Houve troca de tiros desses bandidos. Um morreu no local, o outro fugiu para dentro da mata e a polícia custou para conseguir pegar esse cara e o outro ficou baleado. É um caso que repercutiu muito e por isso culminou então agora nessa operação. 7 presos que estavam tentando dominar lá o bairro Planalto em Ipatinga. E é isso aí, a Polícia Militar, a Polícia Civil sempre atentas para evitar que bandidos, né, se proliferem aí, trazendo ainda mais insegurança para os bairros, né? Essa carta mesmo, eu tive acesso a essa carta lá, era uma carta tipo assim, os caras falando que a partir de agora o comando do bairro ia ser deles, tá? Mas a polícia tomou as rédeas de novo e tá tomando conta de Ipatinga e do bairro Planalto. Parabéns aí à Polícia Civil e à Polícia Militar por essa operação. São 5h53. Uma denúncia resultou na prisão de um jovem de 20 anos que estava armado com um revólver no bairro Doutor Eduardo em Caratinga. Na noite desse sábado, a equipe policial estava em operação preventiva pelo local quando identificou o rapaz mencionado na denúncia. O jovem foi abordado e com ele foi localizado um revólver calibre 32, com 6 cartuchos, sendo 2 munições já picotadas e 4 intactas. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. A Polícia Militar, ela ressalta então a colaboração da comunidade através das denúncias, que tem sido fundamental para o sucesso das ações policiais. A denúncia através do 190, do 181, são fundamentais para o sucesso do trabalho, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. A Polícia Militar através do 190, a Polícia Civil pode ser através do 181, ok? 5h54, olha aí, nesse final de semana nós tivemos aí mais 2 pessoas baleadas lá no distrito de Santa Luzia, aqui em Caratinga, hein? A Polícia Militar, ela apura uma tentativa de homicídio ocorrida no início da noite desse sábado, aqui no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga. 2 pessoas foram baleadas e seguem internadas no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, aqui em Caratinga. Vamos trazer aqui no Cidade Patrulha o tenente Renato, que vai contar os detalhes desse caso. Boa tarde, tenente Renato, o que a Polícia Militar, né, apurou em relação a este caso lá no distrito de Santa Luzia com 2 pessoas baleadas? Boa tarde.
Boa tarde, Israel. Boa tarde aos ouvintes do Cidade Patrulha. No dia 20 de julho, aproximadamente às 18 horas, na rua João da Costa, no distrito de Santa Luzia de Caratinga, ocorreu uma tentativa de homicídio. Dois indivíduos, em um carro preto, efetuaram disparos de arma de fogo contra um homem de 22 anos, atingindo-o no peito. Nesse mesmo fato, um homem de 44 anos, que passava pelo local, também foi atingido por disparo de arma de fogo. Ambas as vítimas foram socorridas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, onde permanecem internados. A PM prossegue em intensas diligências para obter mais informações sobre o fato e prender os autores do crime.
É, e aqui o que a gente falou agora há pouco, a denúncia é muito importante. Se você tiver alguma informação, presenciou alguma coisa, sabe quem foi, é só ligar 190 que a polícia militar vai atrás aí dos autores, né? A polícia civil, através do 181, você pode ligar, vão fazer as investigações também. É o segundo crime lá de dupla tentativa de homicídio, né? Recentemente, dois caras de moto foram baleados também lá em Santa, aliás, os caras foram baleados, parece que dois motoqueiros passaram e atiraram nos caras que estavam lá na rua. E agora, mais este. A polícia continua atenta aí em busca de identificar, localizar e prender os autores deste crime. Um abraço, Tenente Renato, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Cidade Patrulha. 5:57. Fim de papo na edição desta segunda-feira, 22 de julho de 2024, do Cidade Notícia. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Esperamos que amanhã estejamos aí com a garganta melhor, né? Menos gripado. Vamos tomar os cuidados devidos. Mas o tempo tá muito seco, tá judiando do Israel Salles. Vamos tentar tomar aí uns xaropes, uns chás, uns remédios. Vamos melhorar, se Deus quiser. Um abraço para você, boa noite. E até amanhã, 5:30 da tarde, encontro marcado. Anote aí na sua agenda. 5:30 da tarde amanhã tem mais uma edição do Cidade Patrulha. Uma boa tarde para você.
Você ouviu Cidade Patrulha. Oferecimento. Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Sim, Bottini! Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Porque a SEMA, Bottini? A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Caratinga, prepare-se para um novo padrão de vida. No dia 31 de julho, o Jardim IP abrirá suas vendas. O investimento certo para o seu futuro, com condições especiais e uma localização privilegiada. Marque na sua agenda, 31 de julho. Não perca a chance de fazer parte do bairro mais comentado e valorizado da cidade. Consulte seu corretor e garanta já o seu lote. Jardim IP, onde a vida floresce. Realização, Carvalho Negócios Imobiliários.
O jornalismo da Rádio Cidade tem a coordenação geral de Graziella Ângelo. Diretor, José Carlos Cerqueira.